DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. A polícia anti-mutim turca disparou novamente gás lacrimogéneo na quarta-feira à noite para dispersar manifestantes em Ankara que desafiavam o governo do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Entretanto, na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro turco admitiu a realização de um referendo em Istambul sobre o projeto de ordenamento da Praça Taksim, que esteve na origem da revolta, e disse que os protestos terminariam nas próximas 24 horas. No Jornal da Manhã vamos falar sobre a reação da União Europeia aos acontecimentos na Turquia. Segundo Jacob Zuma, chefe de Estado sul-africano que falava no Parlamento do seu país, Nelson Mandela está a reagir favoravelmente ao tratamento depois de dias difíceis. Mandela, de 94 anos, está hospitalizado em Pretória desde sábado passado devido a uma nova infecção respiratória. Um acordo entre o poder maliano e os rebeldes tuaregues que ocupam a cidade de Kidal, no norte do Mali, sobre a realização das eleições presidenciais em julho, previsto para ser assinado ontem, foi adiado e agora é esperado para dentro de alguns dias. A informação foi divulgada por Pierre Bioya, chefe da missão africana no Mali. A mediação das conversações entre os rebeldes tuaregues e o governo maliano é feita a partir de Burkina Faso. O primeiro-ministro do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, afirmou na quarta-feira que se vai opor à organização de eleições enquanto não forem adotadas reformas para garantir um escrutínio livre e democrático. Tsvangirai reagiu ao anúncio do presidente Robert Mugabe, no poder desde 1980, do cumprimento de uma decisão do Tribunal Constitucional que o impeliu a fixar uma data para as eleições antes de 31 de julho. O exército libanês avisou na quarta-feira o governo sírio que responderia a um ataque das forças de Damasco contra uma localidade libanesa. Um helicóptero sírio disparou duas bombas sobre o centro de Arzal, localidade onde vivem apoiantes dos rebeldes que combatem o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. O ataque, que provocou um ferido, foi condenado pelos Estados Unidos da América. Entretanto, o governo norte-americano reduziu as restrições comerciais e incidentes sobre os rebeldes sírios para responder às necessidades críticas dos sírios nas áreas libertadas. As reduções das sanções autorizam as empresas norte-americanas a fornecer programas informáticos, tecnologia, equipamento de construção e geradores elétricos, bem como instrumentos agrícolas e de produção alimentar às áreas controladas pela oposição. Numa audiência com uma comissão do Senado norte-americano em Washington, dedicada à cibersegurança, o diretor-geral da Agência Nacional de Segurança, NSA, disse que os Estados Unidos não podem renunciar ao programa norte-americano de espionagem. Keith Alexander foi questionado pelo último escândalo que atingiu a agência NSA por causa de fugas de informação perpetradas pelo ex-técnico da CIA, Edward Snowden, sobre programas secretos de vigilância. O diretor da NSA assegurou que os programas de vigilância baseados em registros de chamadas particulares e também de dados privados na internet, que foram filtrados, evitaram dezenas de potenciais ataques terroristas. No Jornal da Manhã vamos apresentar as reações da União Europeia em relação a este tema. Na Alemanha, as piores cheias dos últimos 10 anos continuam a causar danos. Mais 8 mil pessoas, desta vez em Fischbeck, na Saxónia-Anhalt, tiveram que deixar as suas casas. Os danos financeiros são da ordem de milhares de milhões de euros. A chanceler alemã Angela Merkel visitou na quarta-feira zonas afetadas no norte do país, nas margens do rio Elba. Esta quinta-feira, Merkel deverá encontrar-se com os 16 governadores dos estados alemães para discutir um pacote de ajuda de 8 mil milhões de euros para as vítimas das inundações. Um incêndio fora de controlo alastra-se desde terça-feira nos Estados Unidos da América, no estado Colorado. Segundo as autoridades locais, milhares de pessoas foram evacuadas e dezenas de casas destruídas. Vários incêndios estão a desenvolver-se no estado, alimentados por temperaturas elevadas, taxas de umidade baixas e ventos fortes. O mais violento é o designado incêndio da Floresta Negra, que destruiu na terça-feira mais de 3.000 e 200 hectares perto da segunda cidade do estado, Colorado Springs. Cerca de 150 bombeiros estão a combater o fogo com a ajuda de 48 helicópteros e reforços da Guarda Nacional. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Ao Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é criticada por avaliação sobre luta contra a fome. São Tomé e Príncipe recebe apoio do Brasil para a criação da primeira universidade pública do país. Professores portugueses boicotam serviço de avaliação no ensino secundário em protesto contra o desemprego e más condições de trabalho. Os PALOP, Angola e São Tomé e Príncipe, são dois dos 38 países que conseguiram bons resultados na luta contra a fome, segundo a FAO. Paradoxalmente, em Angola, atualmente milhares de pessoas vivem uma crise alimentar e as perspectivas de boas colheitas também não são as melhores em algumas regiões. Por isso, a avaliação da FAO gerou críticas, como nos mostra Nádia Issufo.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, 20 países já cumpriram o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 1, ODM 1, reduzindo para metade a proporção de pessoas que sofrem da fome. Angola e Brasil fazem parte dos bem-sucedidos. O país africano conseguiu diminuir em 57% o número de pessoas sujeitas à fome desde 1992, passando dos 63% da população para 27%. Entretanto, a notícia colide com a crise alimentar que atinge as regiões centro e sul do país, nomeadamente Huila, Cunene e Namibe, onde mais de 1 milhão de pessoas estão afetadas. O padre Jacinto Wakusanga, responsável pela paróquia Nossa Senhora de Fátima de Gambos, na província da Huila, e que acompanha de perto o caso, interroga-se.
Eu não sei qual é a base de seriedade acadêmica onde esse relatório da FAO se baseou. Não são quais são os critérios que levaram a FAO a concluir que, de fato, para 2015, a Angola estará perto de erradicar a fome, cumprindo com um dos objetivos do milênio. Infelizmente, os dados que nós temos em posse, não só da Huila, mas de quase todo o país, não vão para aí.
Para o padre, também, as calamidades naturais mostram que o fim da fome ainda não está à vista, pois elas ameaçam muitas comunidades porque há enchentes que danificam as culturas. Face a esta contradição entre o sucesso e a existência de focos de fome, a DW ouviu também a FAO. O economista da organização, André Kroppenstedt, explica.
O sucesso por parte de Angola nos objetivos da Cimeira Mundial sobre a Alimentação, esse sucesso deve-se a uma medida tomada em 1992, tendo diminuído a proporção de pessoas que está sujeita à fome. Cerca de 65 mil pessoas sofrem de má nutrição, houve um decréscimo de pessoas sujeitas à fome, portanto, há melhorias. No que se refere a zonas específicas, é verdade que há sérios problemas. That doesn't mean that in a particular part of the country
there may not be a serious problem. O progresso dos países foi medido entre 1990-92 e 2010-2012 em relação ao estabelecido pela comunidade internacional na Assembleia Geral das Nações Unidas no ano 2000. De acordo com a FAO, os resultados atingidos pelos países antecipam assim o prazo fixado para 2015. Mesmo assim, o padre Jacinto Wakusanga não acredita que a fome estará extinta até essa altura.
É impossível chegarmos até lá porque, por exemplo, cá na região do sul e sudoeste, o sul todo teve problemas de estiagem prolongada, a partir do próprio Uambo, Benguela, mas com maior incidência nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. É impossível chegar até lá, enfim, por todos esses motivos que eu mencionei, quer os motivos climáticos, de alteração climática, quer os próprios motivos de resposta a essas alterações que se debatem com mecanismos muito lentos e burocráticos.
Para além do ODM 1, há outro objetivo estipulado pela mesma cimeira e considerado mais exigente, denominado CMA, ou seja, Cimeira Mundial sobre Alimentação, que visa reduzir para metade em números absolutos de pessoas com fome entre 1992 e 2012. São Tomé e Príncipe é um dos que conseguiu também ultrapassar a meta e, por isso, considerado um exemplo para além de ter cumprido o ODM 1. O país reduziu em 66% o número de pessoas com fome desde 1992, passando dos 23% para os 8%, ou seja, de cerca de 19 mil para 5 mil pessoas. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E vamos à pergunta para si aí em casa. Segundo a FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Angola e São Tomé e Príncipe são dois dos 38 países que conseguiram bons resultados na luta contra a fome. No entanto, em Angola, atualmente, milhares de pessoas vivem uma crise alimentar. Por isso, a avaliação da FAO gerou críticas. Concorda com os críticos?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
São Tomé e Príncipe prepara-se para receber a primeira universidade pública do país. O projeto já está em andamento e é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte. Esta semana, a cidade brasileira foi palco do encontro da AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Camila Campos tem os detalhes.
Autoridades brasileiras e de São Tomé e Príncipe vão se reunir a partir de agora para acertar os detalhes para a construção da primeira universidade pública no país africano. A garantia é da UFMG, a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, que recebeu a missão do governo brasileiro de cooperar na montagem da faculdade. A previsão do reitor da UFMG, Clélio Campolina, é para o ano que vem.
Nós vamos reunir com a equipe de São Tomé e Príncipe agora, definir as linhas do projeto, ver quanto que é investimento físico, como é que capta os professores, como é que está a situação dos alunos, quais as áreas prioritárias e fazer o orçamento disso.
A Universidade Federal de Minas Gerais foi palco nesta semana do encontro da ULP, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa. O encontro foi na cidade brasileira de Belo Horizonte, onde confirmamos a notícia com o presidente do Instituto Superior Politécnico em São Tomé e Príncipe. Peregrino, de Sacramento da Costa, tem uma previsão até mais apertada do que a estimativa do Brasil.
A perspectiva não é para o ano que vem, a perspectiva é já. Portanto, tudo que tem a ver com o projeto universidade, segundo as orientações do Ministro da Educação, Ministro da Educação de São Tomé e Príncipe, é que estejamos a trabalhar para que aquilo seja de facto já. Tanto é que eu costumo dizer aos meus colaboradores que as orientações do Ministro do Governo não são para amanhã, são para ontem.
O educador explica ainda como será a primeira universidade pública de São Tomé e Príncipe.
Será outra gestão. Parte da universidade funcionará no edifício do Instituto. Há a perspectiva da construção de outros edifícios. O governo, através do Ministério da Agricultura, fez a cedência já de um espaço escolar apetrechado, com cantina, com residência. Portanto, isso irá, de certa maneira, ajudar-nos a pôr em marcha o projeto.
Ainda de acordo com o Peregrino da Costa, ter a oportunidade de estudar no país africano será importante para o próprio crescimento de São Tomé e Príncipe.
Nós, até então, temos muitos estudantes fora do país a estudarem, estudam em realidades completamente distintas e muitos dos quais, embora absorvendo uma boa parte de recursos financeiros do Estado, não regressam ao país. Uma formação local dentro do país irá, de certa maneira, fazer com que muitos desses jovens possam estar lá e contribuir para o desenvolvimento do país.
Ainda durante o encontro da ULP em Belo Horizonte, houve repercussão sobre o recente anúncio do programa brasileiro que vai financiar 45 projetos de 20 universidades brasileiras na área da educação para a África. O reitor da UFMG, Clélio Campolina, que é também vice-presidente da ULP pelo Brasil, explica os principais pontos dos projetos.
E a UFMG tem 13 dos 45 projetos. Tem projeto na área de saúde, tem um projeto de reestruturação dos cursos de engenharia da região de Nampula, em Moçambique, onde está a Vale do Rio Doce fazendo investimento na mina de carvão, ferrovia e porto. Tem projetos na área educacional, formação de professores, formação na área de ciência.
De Belo Horizonte, Brasil, para a DW, Camila Campos.
Os professores portugueses levam a cabo desde a passada sexta-feira uma greve ao serviço de avaliações no ensino secundário, como uma forma de luta contra o desemprego e más condições de trabalho. Os protestos antecedem a manifestação do próximo sábado e a greve geral marcada para o dia 17, o que, segundo o Executivo, pode pôr em causa o início dos exames marcados para esse dia. João Carlos, a partir de Lisboa.
Está instalado um autêntico braço de ferro entre o Ministério da Educação e os sindicatos dos professores, agora que o Colégio Arbitral decidiu não fixar os serviços mínimos na sequência da greve geral dos docentes, convocada para a próxima segunda-feira 17, dia também agendado oficialmente para o início dos exames finais com as disciplinas de português e latim. A decisão daquele colégio, anunciada esta terça-feira, é feita no decurso de uma semana de greve dos professores às reuniões de avaliação, iniciada no passado dia 7. Em causa estão as negociações inconclusivas com o governo relativamente a medidas que conduzem ao despedimento, entre as quais a mobilidade especial e o aumento do horário de trabalho para as 40 horas semanais. Precisa Mário Nogueira, da Federação Nacional dos Professores, FEMPROF.
Aliás, o estudo recente da OCDE, que comparou os horários dos professores entre diversos países da OCDE, conclui que os professores portugueses são dos que têm as cargas horárias mais elevadas.
Nos últimos 2 anos e meio, referiu, o sector perdeu cerca de 40 mil professores, dos quais 20 mil foram despedidos. O desemprego é um dos motivos que levam Francisco Janeiro a aderir à greve às avaliações, com pré-aviso até o dia 21.
O senhor Ministro da Educação não está a cumprir, ou pelo menos está a contradizer-se com algumas coisas que disse, concretamente a mobilidade especial para os professores, as 40 horas letivas.
Este docente da Escola Marquesa de Alorna, em Lisboa, fala de uma grande adesão. As aulas estão a decorrer com normalidade, constatou a DW, mas nesta quarta-feira, por exemplo, cerca de 98% das reuniões de avaliação não se realizaram, de acordo com os números dos sindicatos. Cerca de 90 mil alunos do 6º, 9º e 12º ano podem não ter notas lançadas. Ou seja, os alunos arriscam-se a fazer as 23 provas finais previstas sem conhecer a respectiva nota de avaliação contínua. João Jaime, diretor do Liceu Camões, em Lisboa, receia o caos nas escolas neste final do ano letivo.
Como é que nós vamos fixar as pautas sem as reuniões se concretizarem? Como é que os alunos vão ter a informação precisa das notas para poderem depois fazer os exames com alguma tranquilidade?
Mário Nogueira, da FEMPROF, considera que a ação dos professores não visa provocar danos irreparáveis aos alunos, mas sim preservar a qualidade do ensino público.
Não, os alunos estão a ser prejudicadíssimos com a política que o governo está a tomar. Aliás, os alunos foram prejudicados com a criação de mega agrupamentos, com o fim de algumas disciplinas na revisão curricular, com o aumento dos alunos por turma, foram prejudicados pela falta de professores nas escolas. Portanto, os alunos são prejudicados é por terem este Ministério e este Governo à frente dos destinos do país.
Apesar da greve, o Governo mantém o calendário dos exames para não abrir um precedente grave. Por outro lado, o Executivo não acolheu com agrado a decisão do Tribunal Arbitral, que entendeu que a greve dos professores não afeta de modo grave o direito de ensino. Posição que ficou clara na declaração que o Ministro da Educação, Nuno Crato, fez esta terça-feira à noite.
A decisão do Supremo Tribunal Administrativo e o acórdão do Tribunal Constitucional sobre casos semelhantes em greves a exames foram no sentido de não permitir que os exames fossem perturbados. Nós vamos recorrer desta decisão.
O recurso seguirá para o Tribunal Central Administrativo. Perplexos, os pais acreditam no entendimento entre o governo e os professores e pedem ao ministro as mesmas condições para todos os alunos na realização dos exames finais, que não ponha em causa o ano letivo. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E repito agora a pergunta do dia. Segundo a FAO, o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Angola e São Tomé e Príncipe são 2 dos 38 países que conseguiram bons resultados na luta contra a fome. No entanto, em Angola, atualmente, milhares de pessoas vivem uma crise alimentar. Por isso, a avaliação da FAO gerou críticas. Concorda com os críticos?
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
O Parlamento Europeu é quase unânime em relação à ação da polícia turca contra os demonstrantes que desde 28 de maio protestam contra o governo do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan em diferentes cidades da Turquia. Milhares de pessoas foram presas e feridas, principalmente em Istambul, onde tudo começou, e em Ankara, capital do país. As consequências da reação do governo turco às demonstrações para as relações políticas da Turquia com a Europa não são positivas. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, comenta perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo os acontecimentos na Turquia. Nas últimas semanas temos visto demasiados exemplos de excessiva violência policial. O uso de gás lacrimogéneo, jatos de água, spray de pimenta, disparos de balas de borracha contra demonstrantes que eram maioritariamente pacíficos. Catherine Ashton lembra também que a Europa deve procurar participar na discussão dos acontecimentos de forma positiva. Este não é o momento de nos afastarmos da Turquia. Devemos antes procurar um diálogo mais próximo entre a Turquia e a União Europeia. O eurodeputado espanhol conservador José Inácio Salafranca louva a atitude de Catherine Ashton porque considera a Turquia um parceiro demasiado importante para a União Europeia e para a Aliança do Atlântico Norte, a NATO. A Turquia é um parceiro demasiado positivo e ativo da União Europeia, que implementou várias reformas. É um parceiro fiel do Ocidente na Aliança do Atlântico Norte. Por isso, não podemos deixar que a Turquia perca o equilíbrio. Mas outros parlamentares defendem uma posição mais dura da parte da representante da diplomacia europeia e chegam mesmo a criticar o primeiro-ministro turco abertamente. Erdogan tem de mudar se não quer afastar a Turquia da União Europeia e dos valores europeus, diz o eurodeputado austríaco Hannes Svoboda, do grupo da Aliança Progressiva de Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. A discussão sobre a Turquia no Parlamento Europeu é particularmente relevante porque a União Europeia discute há já alguns anos a entrada do país para o grupo, mas desde 2010 as discussões estão paradas. Oficialmente, as conversações deveriam levar à adesão completa da Turquia como membro da União Europeia. A ala conservadora sempre teve dúvidas acerca das negociações e agora sente que obteve a confirmação com a forma como o governo turco está a reagir às manifestações antigovernamentais. Por isso, o deputado do partido alemão conservador CDU defende a paragem imediata das negociações de adesão com a Turquia e sugere um repensar da relação Europa-Turquia. Se abrirmos agora um novo capítulo, será um insulto para as pessoas que foram presas. Eu acho que isto deve ser adiado. Devemos conversar sobre como encontrar novas formas de termos uma Turquia moderna que não esteja virada para o Oriente. Devemos procurar uma Turquia que esteja mais ligada ao Ocidente, mais ligada aos valores, mais ligada aos direitos humanos. Uma Turquia que não se sinta pressionada pelas negociações de adesão à União Europeia e que vá mais no sentido da solução da Noruega, de estar apenas no espaço económico da Europa e não pertencer à União Europeia. Palavras de Elmar Brok, eurodeputado alemão da CDU e representante do Comitê de Relações Externas. Edward Snowden é um jovem de 29 anos de idade. Ele é um ex-funcionário da CIA que revelou a amplitude da espionagem digital praticada pelos Estados Unidos da América. Hoje, refugiado em Hong Kong, Snowden espera beneficiar do direito de asilo. As reações na Europa multiplicam-se. A chanceler alemã Angela Merkel terá a ocasião de evocar este tema durante a visita a Berlim do presidente norte-americano Barack Obama, que será no próximo dia 18 de junho. António Rocha, com os detalhes.
As vagas de surpresa e descontentamento provocadas pelas revelações do jovem agente da CIA não vão terminar por enquanto, dizem os analistas. Os documentos exclusivos que o ex-espião transmitiu à imprensa inglesa e americana revelam, na verdade, que a Agência Americana de Segurança, NSA, criou um cybervigilância planetária dos utilizadores de telefone e de internet. Este programa, batizado PRISM, permitia às autoridades americanas, segundo Edward Snowden, ter acesso a todos os dados pessoais, a senha pessoal e cartões de crédito de qualquer pessoa interceptada pelo sistema. Na próxima semana, o presidente americano Barack Obama desloca-se a Berlim em visita oficial à Alemanha. Será que este tema vai ser abordado pela chanceler Angela Merkel? A resposta do responsável pela proteção de dados do governo alemão, Peter Schaar, ao microfone do nosso colega Simon Mitri, do canal de televisão alemã ZDF.
Penso que é um assunto que concerne à senhora Merkel e ao senhor Obama. É muito importante para a nossa sociedade saber como é que o caso vai desenvolver-se. Será que nós queremos verdadeiramente transformar-nos numa sociedade de controlo e espionagem? Ou será que os direitos fundamentais democráticos vão resistir? Parece-me que se trata de um tema muito importante.
Aqui na Europa, a opinião pública descobriu, com um certo espanto, a amplitude desta cibervigilância. Na verdade, atinge particularmente os europeus, e nomeadamente os alemães, grandes utilizadores da net. Mas, nos meios especializados, isso não terá sido uma grande surpresa. Com efeito, um relatório do Parlamento Europeu, datado de 2012, avisava que, desde 2008, as autoridades americanas tinham acesso aos dados individuais, portanto, não se pode falar de surpresa. Agora, o Comissário Europeu para a Saúde, Tony Borg, vem afirmar que
ninguém deve utilizar as suas relações privilegiadas para romper as normas do direito internacional. Trata-se, neste equilíbrio, de ter esta parceria, mas isso não significa somente os direitos, mas também os deveres mais importantes.
Um tema que, em todo o caso, deverá figurar em destaque na próxima cimeira dos chefes de Estado da União Europeia e, no centro deste debate, a questão essencial. Qual é o grau de vigilância e controle que os cidadãos estão dispostos a aceitar ou mesmo a exigir face às ameaças terroristas? António Rocha, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje colocamos a seguinte pergunta aqui no espaço do ouvinte ou durante a emissão. Segundo a FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dos PALOP, Angola e São Tomé e Príncipe são dois dos 38 países que conseguiram bons resultados na luta contra a fome. Paradoxalmente, em Angola, atualmente milhares de pessoas vivem uma crise alimentar e as perspectivas de boas colheitas também não são as melhores em algumas regiões. Por isso, a avaliação da FAO gerou críticas. E nós perguntámos se concordava com essas críticas. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui em estúdio e vai ler os comentários dos ouvintes. Bom dia, Cristiane.
Olá, Carla. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. No Facebook, várias respostas. O Brígido Alves Acácio, de Pemba, escreve: não concordo, porque nos países como Angola se distraem com os recursos minerais e só investem nos mesmos e os estrangeiros também. E sempre a agricultura, que é a fonte de alimentação, fica para trás. O Cesônio César, de Quelimane: penso que a FAO está equivocada pelos relatórios que lhe são apresentados. A situação da fome é crítica. Penso eu que Angola e São Tomé e Príncipe não fogem à regra. É triste essa situação. Também de Quelimane nos escreve o ouvinte Calton da Costa: concordo plenamente com a crítica, porque Angola é um país com muito poder econômico e rico em recursos naturais e terras férteis para cultivo e produção alimentar. Não se justifica que em algumas partes do território existam pessoas a morrerem de fome. Isso é vergonhoso para os políticos angolanos e absurdo para o país. O Cremildo Nyalungo, de Maputo, diz: muitos países africanos não investem na agricultura, mas sim em frotas luxuosas de Mercedes, em vez de importarem tratores e fertilizantes. É inconcebível que, em pleno século XXI, ainda usemos enxada de cabo curto. Este não é o caso só de Angola. Vamos agora, Carla, aos comentários dos ouvintes, às reportagens que postamos na nossa página no Facebook. Sobre o relatório social de Angola 2012, que critica a distribuição da riqueza no país, perguntamos: como avalia a distribuição da riqueza em Angola ou no seu país? O Silvino Leitão escreveu: isso não é novidade nenhuma, as críticas apresentadas no relatório. A Cátia Almeida, de Porto, Portugal, escreve: Quem vive em Angola sabe disso. Para haver crescimento sustentável, muito há por fazer e passa, sem qualquer sombra de dúvidas, por investir primariamente na educação e na saúde. Desenvolvimento tem que andar de mãos dadas com o crescimento. Já o Ermelindo Humberto escreveu: em Moçambique parece que nem há riqueza. E o Orlando Jorge Alves diz que a distribuição em Angola, assim como em Moçambique, não é feita de maneira justa. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Carla.
E foi com os seus comentários que nós pusemos o ponto final nesta emissão. Estive na companhia de Cristiane Vieira Teixeira. O meu nome é Carla Fernandes. Tenham um bom dia.